Olá, olá! Bem-vindos ao Camaleão Espacial. Eu sou o Igor.
E eu sou a Amanda.
E hoje vamos começar nosso mês de dezembro, assim, com um assunto, assim, diferente. Um assunto que a gente pensou, assim, que seria legal abordar, que seria legal, interessante falar com vocês. Que é como seria um Natal à la Brasil. Porque a gente faz um Natal, assim, que não é tão brasileiro assim, né?
Sim, exatamente. O Natal, ele não tem a cara do Brasil, ele é muito estrangeiro, ele é muito frio. E o Brasil é um lugar quente, não tem esse Natal cheio de nevezinha, não tem a nossa cara.
Sim, a gente não. Gente, aqui no, a gente tá no verão. Quer dizer, vamos estar no verão. No verão é dia 21, mas a gente. Nosso Natal é no verão. É no quê? Naquele calor, naquele negócio, assim, que ninguém quer usar roupa de Natal, gente. Roupa natalina, aquela coisa de frio. Ninguém usa isso. É só lá fora, nos países do norte, porque lá já está no inverno. Aqui não, que é totalmente o oposto. Então vamos pensar sobre isso hoje.
É, igual você falou, o verão começa dia 21, o Natal é dia 25. É tipo, acabou de começar o verão, tá quente pra caramba. Como que a gente pode querer fantasiar o Natal como sendo um Natal europeu, o um Natal americano, aquele coisa todo cheio de neve e frio e que as pessoas estão morrendo de frio? Aqui a gente tá morrendo de calor, gente. Não dá pra ter um negócio tão quentinho assim.
Isso, então hoje é o dia da gente fazer o quê? Um choque cultural, um impacto na população brasileira. Vamos fazer o quê? Uma mudança que os sociólogos vão citar a gente no futuro, falando: Amanda e Igor do Camaleão Espacial mudaram o Natal do Brasil.
A gente está aqui hoje que é para isso, que é para definir como deveria ser um verdadeiro carnaval, um verdadeiro Natal brasileiro. A gente vai aqui pegar e jogar várias ideias. Eu sei que muita gente aí já deve ter decorado a casa, mas a gente começou dezembro agora. Então ainda dá tempo de você colocar uma coisa aqui e uma coisa ali na sua decoração. Você mudar essa sua arvorezinha aí para uma árvore mais tropical, para uma coisa mais brasileira, para uma coisa mais interessante.
Mas também sempre tem aquelas pessoas que são um pouco assim atrasadas, né? Tipo eu, que vai arrumar no, na última semana, vai comprar na última semana, vai na loja assim comprar os enfeites também na última semana, que tá naquela liquidação porque quase ninguém quer comprar mais. Ou não, né? Às vezes fica caro também porque tá em cima. Então hoje vamos dar umas dicas sobre isso, vamos pensar, repensar, refletir e atuar nessa questão. Por que que a gente usa esse Natal, essa receitinha assim, europeia, vamos dizer assim, né? Americanizada da parte do norte, porque não é nossa, não condiz com a nossa realidade, né? Não condiz.
É, não condiz, definitivamente. Eu, inclusive, né, não, a gente não vai falar sobre isso aqui, mas, por exemplo, você vê aquele Natal num filme, né, americano, num filme natalino, e você fala, gente, isso não tem nada a ver com aqui. Eu nunca que vou pegar e vou estar tomando chocolate quente na frente de uma lareira no auge do verão, pelo amor de Deus.
A gente sabe que a origem do Natal, ela tem várias vertentes, né? Começou com o São Nicolau, né? Que falam que é super parecido com o Papai Noel. Aí depois teve a Coca-Cola que padronizou as roupas vermelhas. Aí também tem a questão da economia, de fazer umas coisas assim e tudo mais. Tem diversas origens e hoje em dia o Natal que a gente conhece é a mistura disso tudo, né? Então a gente vai tentar fazer isso pra gente, fazer uma coisa que mais faça sentido pro brasileiro, né? Porque, por exemplo, um homem vestido com a roupa de frio no verão não faz sentido, não faz sentido.
Gente, pelo amor de Deus, me diz uma pessoa que você conhece que em dezembro ela tá andando na rua de casaco com pelos, calça comprida e bota. E gorro, importante, esse detalhe também é importante. Me diz uma pessoa que você conhece que tá andando assim.
E que é polonesa. Você conhece algum polonês? Eu não conheço nenhum polonês. Ninguém conhece.
Gente, não
E
dá.
Polo Norte, gente?
É impossível.
Que isso? Tem que ser um Papai Noel assim, sei lá, de uma cidade conhecida, sei lá, uma cidade diferente. Natal, de uma cidade de Natal lá no. Entendeu? Tem que ser uma coisa assim conhecida da gente, pra gente. Não faz sentido. Então hoje a gente vai discutir.
Já que a gente já entrou falando, né, sobre a forma como o Papai Noel se veste, que não faz sentido nenhum aqui pra gente, vamos falar. Igor, como você acha que seria a cara de um Papai Noel brasileiro? Como você acha que um Papai Noel brasileiro deve se vestir?
Olha, eu acho que ele deveria ser a cara do Zeca Pagodinho, amiga. Não sei por que eu penso assim. Eu vejo o Zeca Pagodinho e falo: é o Papai Noel brasileiro. Eu lembro daquele meme de Xerém, que ele mora lá até hoje, né? Que quando teve uma enchente, ele ajudou todo mundo, deu casa, deu comida. Gente, é o nosso Papai Noel. O Zeca Pagodinho é o nosso Papai Noel, entendeu? Ele é super gente boa, super assim, de boa com todo mundo, super, gosta de todo mundo, super povão. Gente, as crianças gostam dele, pelo que eu sei. Então é o Zeca Pagodinho, eu vejo sim, é o Zeca Pagodinho.
Então, eu acho também que passaria esse clima de forma como o Zeca Pagodinho se veste, sabe? Uma bermuda, um chinelo, uma regatinha
A
larga.
cervejinha.
É, uma cervejinha. Aí depende, né? Se a gente quiser um Papai Noel mais friendly family, aí não, não vai rolar, mas... sabe, aquela barba que o Papai Noel usa, tira fora. Não, no verão não dá. Muito longa aquela barba, que
muito,
não deve esquentar.
Muito.
Não. Acho que isso, acho que naquele estilo ali também. Uma coisa assim, bem tropical, bem verão.
Gente, o Zeca Pagodinho. Petição pro Zeca Pagodinho ser o nosso Papai Noel. Já tem duas assinaturas aqui, hein? Vamos fazer criar essa petição aí.
Você já tá escutando, né? O Papai Noel que você colocou aí na sua mesa de centro pra decorar, já tira isso, não vai ter roupa, casaco comprido, calça. Não, igual a gente falou, regatinha, bermuda.
Exatamente. Ou aquela camisa socialzinha, assim, florida ou não, aquela bem verão, aberta, assim, sabe? Bem, bem despojada, uma coisa bem tropical.
Tira o gorro, põe um óculos escuro.
Bota um bonezinho, um chapéuzinho de palha, um chapéuzinho de assim, pra praia. E é isso aí. Já estamos querendo aqui,
ó. Eu acho que isso é mais cara de uma pessoa que está no Brasil durante o verão.
E sobre a cerveja, olha só. Não tem coisa mais brasileira do que uma cervejinha. A gente está superando a Alemanha, que, se não me engano, é a precursora da cerveja no mundo. Então, tem coisa mais identidade cultural brasileira do que uma cervejinha, gente?
Outra, você falou também o que quem popularizou esse Papai Noel de vermelho foi a Coca-Cola, né? Outra. Não vai tomar Coca-Cola no Natal. No meu Natal não vai.
Vai tomar o quê?
No meu Natal não. Você vai tomar o quê? Guaraná, que é a fruta do quê? Do Brasil. Tu vai tomar Guaraná?
Vai
sim.
Tomar Mineirinho.
Você vai tomar Mineirinho. Você vai tomar Guaraná Jesus.
Guaraná Jesus. Acabou a Coca-Cola. Tá muito cara.
Acabou.
Tá muito cara.
Não quero saber. Se eu ver alguém no Natal tomando uma Coca-Cola, eu vou brigar muito.
Não, mas tenta colocar também. Bota Coca-Cola, mas bota o Mineirinho, né? Guaraná Jesus é de longe.
É, dê prioridade pro outro, entendeu, gente? Vamos pensar aqui quais as bebidas são do Brasil, entendeu? Vamos investir nela.
Cachaça. Cachaça do Brasil.
Cachaça do Brasil.
Cachaça do Brasil. Porque a gente quer botar o vinho também. Ah, tudo bem. Tem a questão do cristianismo, de que vinho é o sangue de Jesus, que Natal também comemora, né? O nascimento de Jesus. Mas olha só, pega o seu vinhozinho, bota uma cachaçinha do lado, uma cervejinha do lado. Bota coisa mais brasileira. Você quer beber? Bebe coisa brasileira também. Uma catuaba. Catuaba é brasileiro.
Exatamente. Tá ali parecido com um vinho, talvez. A fruta é roxa.
É, e aí, ó. E aí? Um açaí. Toma um açaí no Natal.
Acho que também pode ser. Açaí é uma fruta brasileira. Acho que deveria ser a sobremesa do Natal.
Toma açaí no Natal. Deveria. Vocês pegam esses pudins aí. Acho que pudim é francês, né? Não vou saber agora. Mas tira o pudim, bota um açaí, entendeu? Bota uma coisa assim mais brasileira. Porque a gente quer importar comida também, né?
Uma coisa que pode manter. Eu não gosto, mas pode manter, porque eu já pesquisei o seu a origem. Chocotone. Chocotone é do Brasil. Pode manter.
Ai, tá vendo? Tá vendo? Tira o panetone. Panetone é europeu, é do Oriente Médio. Sei lá, daquela parte de lá que a gente não conhece. O chocotone é nosso, então, tá vendo? A gente sempre melhora as comidas. A gente sempre melhora. Então pega uma coisa brasileira. O salpicão, se eu não me engano, se não for, agora é brasileiro. A farofa é brasileira.
Sim, então isso aí dá pra manter. Uma farofa, um salpicão, um churrasquinho no Natal. Super Brasil.
Exatamente. A questão do Peru tá muito caro. Compra um franguinho, faz o franguinho lá, né?
Compra um frango. Exatamente, faz um frango assado.
Frango a passarinho no Natal. Pronto, frango a passarinho com farofa é o prato do brasileiro no Natal. Acabou, não tem esse negócio, não.
Esse negócio de Peru não tá com nada. A gente não come Peru nunca, vai comer no Natal? Não.
É. Gente.
Pra quê? Só porque o pessoal lá fora come?
Não faz muito sentido, né? O brasileiro não come peru nunca. Aí chega o Natal, ah, eu vou comprar um peru. Tá, legal. E aí, é só no Natal que você compra? Só tem valor no Natal, é temporário, sabe? É uma coisa que não faz sentido.
É, realmente, só tem valor no Natal, que é caro pra caramba.
Falando em chocotone, se eu pudesse, porque às vezes some, né? A pessoa, eu compraria o ano todo. Tem que ter o ano todo, gente. É tipo um pão doce, sabe? Vai lá na padaria, ah, eu vou comprar um chocotone. Estamos em abril, não interessa. Eu quero chocotone, eu vou comprar. Tinha que ter. Eu acho uma coisa assim, uma afronta pro brasileiro não ter isso vendendo o ano inteiro, sabe?
É que assim, eu, como eu falei, eu não sou fã de chocotone nem de panetone. Na verdade, eu até gosto, mas eu gosto de um panetone muito específico, que é o panetone salgado. Não sei se você conhece.
Não conheço.
É uma delícia, é uma delícia. Amigo, nossa, pra mim é o melhor que tem. Eu não gosto de panetone, gosto de chocotone, mas o panetone salgado, nossa, amo.
Indicação da Amanda pra vocês, panetone salgado.
E assim,
salgado.
Outra coisa, panetone salgado eu acho que também só existe no Brasil, porque assim.
Gente, o brasileiro cria umas coisas assim que deveriam ser fundadas como patrimônio histórico mundial. Pensa no hot dog lá dos Estados Unidos. É aquela pãozinho, aquela filetinho de mostarda, uma salsichinha, acabou.
Super sem graça.
Aqui, gente, é uma refeição. Aqui é um tem a refeição. refeição completa. Vem até purê de batata que os paulistas colocam, né? A gente coloca legume, coloca ovo de codorna, coloca aí e faz um...
Gente, é uma refeição completa. É, nossa, é tanta coisa que não cabe nem um pão.
É, exatamente. Que nem os sanduíches, né? Mas enfim, voltando ao Natal aqui...
Mas acho que também, se qualquer coisa no Natal, faz um cachorro quente também, já que a gente mencionou aqui. Também é cara do Brasil. Em que festa de aniversário você não vai que não tem um cachorro quente? Então, acho que é cara do brasileiro. Pode pôr no, na refeição, na ceia de Natal também.
Bota um pagodinho, que pagode é coisa brasileira, entendeu? Nenhum... Pagode é brasileiro, bota um pagode no Natal. Chega de Jingle Bells, tira o Jingle Bells, entendeu? A gente tem Roberto Carlos também, gente. Outra coisa que é Natal brasileiro, que acho que a gente não errou muito, foi Roberto Carlos. Todo ano, tá lá no final do ano, Roberto Carlos. É uma coisa brasileira. Eles têm Mariah Carey lá no Natal, no... nos Estados Unidos tem a Mariah Carey, a gente tem o Roberto Carlos.
É isso, a gente não precisa nem mudar, que a gente já tem o equivalente. É só escutar Roberto Carlos.
Né? E se um dia ele vier a morrer, porque todo mundo vai, né? Bota o Zeca Pagodinho também como cantor do Natal. Eu sou aqui fã do Zeca Pagodinho.
Você é o fã número um. Você tá fazendo campanha pra ele assumir o Natal como feriado dele.
Petição número dois como cantor do Natal pra substituir Roberto Carlos é o Zeca Pagodinho. Gente,
eu tô querendo que o Igor, ele quer fazer um Natal assim mais pagodeiro, entendeu? Ele...
Ai, gente, eu nem gosto de pagode, mas é uma coisa que é a identidade cultural do brasileiro, gente, entendeu? Faz sentido pra gente aqui um negócio assim, sabe? Uma coisa mais tropical, tem que colocar uma coisa tropical, gente, sabe? Outra coisa também que eu acho que deveria ser assim, mais naturalizada, agora vai ser uma coisa polêmica, eu vou apanhar aqui de algumas pessoas, talvez até de você, Amanda. Uva passa. Eu amo. Eu já comi um saco de uva passa sozinho. Me deu até gastrite.
Meu Deus. Como assim?
Deu uma queimação no estômago. Não sei nem se foi gastrite, mas deu uma queimaçãozinha. Porque a uva é ácida, né? Mas é tão gostoso, é tão docinho. Eu vou comendo assim, que nem um biscoitinho, uma coisinha assim. Me deu uma queimaçãozinha, mas tudo certo. Eu morri, mas passo bem. Gente, eu amo uva passa. E por mim, eu comeria em todas as comidas. Não só no Natal, mas o ano inteiro. Entendeu? Bota uva passa aí, gente.
É, não, eu não sou a favor... Na verdade, eu não gosto de uva passa. Eu tiro de tudo. Quer me deixar triste é meter, por exemplo, uma uva passa no salpicão.
Ai, gente, eu amo uva passa. Responde pra gente aí o que você gosta, se você não gosta. Eu só não gosto de uva passa em comida que vai ao forno, porque ela vai se reidrata, fica uma coisa assim esquisita. Parece que eu tô comendo, tipo, um olho de algum bicho.
Nossa!
Mas fora isso, gente, uva passa é... Tudo. Bota uva passa aí que eu estou comendo. E se você não colocar, eu vou comer ela pura.
Assim, igual eu falei, eu não gosto, mas eu não sou contra, sabe? Quer meter uva passa no arroz? Pode pôr, na hora que eu for pegar, eu vou tirar. Entendeu? Eu vou só tirar do meu pratinho e tá tudo bem, né? Mas não gosto, não. Se puder não colocar, eu agradeço. Mas colocou, tudo bem. Não é um problema.
Tá vendo? Mas pra mim, identidade do brasileiro. Não sei se lá fora tem, mas é uma coisa muito brasileira. A uva passa, começa a brotar no mercado, né, nessa época de Natal, né? Provavelmente, hoje que você tá nos escutando, vai estar lá no mercado um monte de coisinha de uva passa vendendo de todos os valores diferentes, entendeu? É identidade cultural brasileira, uva passa.
Não, é, durante o ano você nem vê ninguém comprar uva passa. Chega no Natal, as pessoas inventam de uva passa em qualquer coisa. Se bobear, eles jogam uva passa até no refrigerante.
Ai, aí também não dá, né?
Aí é um pouco demais,
até,
né?
Até eu que amo, assim, não vou indicar, não vou falar assim... Vai com calma, porque você está ficando louca. Para com isso.
Mas quem é você para dizer alguma coisa, né? Então, tudo bem.
Gente, outra coisa que eu acho, assim, meio sem sentido é as frutas. Parece que as pessoas no Natal resolvem querer comer fruta. Vamos comprar uma fruta aqui, porque passei o ano inteiro não comendo fruta, mas no Natal eu vou. Vou comprar ameixa, vou comprar pêssego, vou comprar romã.
Então, aí já tá outra. Ainda compro umas frutas que não são nem... Exatamente do Brasil, entendeu? Tu tem que comprar o quê? Um abacaxi, uma melancia.
Uma acerola.
Exatamente. Sabe, igual que a gente falou, açaí. Tem que comprar... O negócio não é tropical.
Jambo. Compra jambo, cajá.
Compra manga. Não, pra comprar pêssego. Compra manga. Não gosto de manga também, não. Mas eu sou a favor da manga.
Gente, você não gosta de nenhuma fruta, né, amiga? Não gosta de bobo passa, não gosta de manga. Gente, eu amo manga também. Gente, olha só. Vou bater na manga até o final desse episódio, hein? Não gosta de uva passa, não gosta de manga. Daqui a pouco vai dizer que não gosta de, sei
não,
lá...
Não, é que assim...
Maçã.
Não, maçã eu gosto. Mas assim, eu falei, eu não gosto de manga, mas eu faço campanha pela manga. É uma fruta tropical, ela ainda é coloridinha, ela é alegre. Sou a favor de meter a manga nas coisas também, só porque ela é bonita.
Um suco de caju, assim, também bem brasileiro, né?
Ai, sim. Nossa, eu amo suco de caju.
Nossa, finalmente, né? Uma fruta que você gosta.
Não vou dizer do caju, mas o suco de caju eu amo. Sim, exatamente. Essa é outra bebida que tem que ter no Natal, que é suco de caju. Sou a favor.
Gente, nossa, muito bom. Muito. O licor de caju também, gente. Olha, tá vendo que eu sou cachaceiro, né? Vou falar de cachaça nesse episódio. Ai, meu Deus. Mas o licor de caju é uma delícia também. Nossa, nossa, nossa. Ignora o vinho, gente. Foca nas coisas brasileiras.
Mas bebida brasileira, o Igor já tá recomendando tudo. Quem
Todas.
precisa de vinho?
Vou fazer um episódio só disso.
Recomendação de bebidas. Então, sobremesa. Que sobremesa eu acho que dá pra colocar? Porque, na verdade, eu não sei muito que sobremesa que o pessoal mete no Natal, não. Igual você falou, o pessoal coloca um pouco de pudim, uma coisa aqui, ali,
uma
né?
rabanada, gente. Rabanada acho que é brasileira, né? Não sei.
Eu acho que rabanada é brasileiro também.
Se não é, agora é. Agora é. Eu super apoio.
Não, não é. Não é. Acho que não é. Não sei porque, vou aqui na minha mente que não é.
Mas agora é. Tornamos brasileiro.
Tornou brasileiro. Eu acho que, sim, sobremesa... Chocolate. Chocolate... Ah, beleza. Os mais famosos são os chocolates, né... suíços, coisas assim. Só que o que é do Brasil? Cacau. Então, qualquer coisa com cacau, a gente fala que é nosso e é isso aí. Então, chocolate, pode meter chocolate no Natal.
Olha, uma que eu acho que o brasileiro acerta no Natal é o pavê.
Ai, pavê.
Eu acho que... Eu não sei se é brasileiro, mas tem uma identidade cultural brasileira. Menos aquele biscoito de champanhe horroroso.
Tem a piadinha. A piadinha brasileira eu acho que serve.
A piadinha brasileirou. O pavê é nosso já. Já foi, fundação, acabou. Aqui é nosso. Não tem reclamações, entendeu? Não quero ouvir nada. Minha mãe faz mousse também, amiga. Então acho que é uma coisa mais brasileira, né? Mousse. Mousse de maracujá.
Não, mousse não é brasileiro, mas a gente não segue a receita original, não. A gente.
Gente, o que, que o brasileiro, quando copia, faz
que
igual?
Que o brasileiro
não faz.
Segue,
ele
né?
Ele melhora, ele melhora, né?
Tudo que o brasileiro põe a mão, ele muda.
E quase sempre pra melhor, né? A gente faz um negócio assim que tá ruim, dá uma incrementada, né? Fica um negócio assim diferente, fica mais gostoso. Gente, eu amo mousse de maracujá. Nossa, nossa.
Ai, inclusive. Eu também amo. Nossa, amigo, a gente vai ficar falando só de comida aqui.
Com certeza.
Eu amo mousse de maracujá, é a coisa mais gostosa que tem.
Gente, os doces gelados é o maior acerto do brasileiro para o Natal.
Exatamente, tá aí também. Outra. Não pode ter doce
verão,
quente.
Gente. Não pode. Rabanada, eu só gosto congelada. Congelada não, né? Na geladeira, geladinha. Ai, que delícia, meu Deus.
Ai, sim. Eu acho que é isso. Eu acho que no Natal também a gente tem que apostar em tudo sobremesa gelada. Comida gelada.
Gente, é verão.
Exatamente, é verão. Tem que refrescar. Ah, não sei que sobremesa gelada fazer. Faz um picolé.
Compra um sorvete.
Compra um sorvete.
De açaí, porque é brasileiro.
Ah, exatamente, de açaí. A não ser que você for comprar aqueles sabores de sorvete muito brasileiros, sabe? Que a gente inventa também.
Tapioca. Tapioca. Tem sorvete de tapioca. Uma delícia, inclusive, gente.
Sei lá, sorvete de milho. Você tem uma cara de ser muita invenção do brasileiro isso.
Ai, gente, brasileiro inventa. Mas pega as sobremesas geladas. Foca nas sobremesas geladas. Nada de sobremesa quente, não. Não vem com... Não vem. Não vem com coisa quente aqui no Brasil, não, gente. No Natal não rola. Não rola.
É por isso que eu até fiquei um pouco com o pé atrás você falar da rabanada, né? Porque...
Eu só como rabanada depois de uma geladeira de 2 dias, gente. Quando tá aquela coisa
então,
já geladinha,
então tá bom. É porque
né,
tem gente que come ali na hora que tá quente.
Ah,
então também tem essa. Na hora que terminou de fazer, você não vai comer. Você vai esperar
não.
esfriar pra ser uma sobremesa gelada. E aí
você
come.
Se você fizer isso, sinta-se com... Levando um tapa na cara de mim. Porque não dá. Rabanada quente, gente, é um crime, é um pecado, é uma afronta. Não pode, não pode, não pode. Disse que não pode, acabou. Não vai fazer.
É isso aqui. Basicamente, a gente dizendo o que você não vai poder fazer no seu Natal, tá? A gente tá mandando aqui.
Mas é isso. Eu acho que, tipo assim, as comidas têm que ser geladas, sabe? Nada de coisa assim, invenção, nada de europeu, gente. Foge da Europa. A gente tá no verão 40 graus do Brasil, gente. Não rola.
Pensa assim, que comida você iria querer comer se você estivesse na praia? Aí você põe ela
isso,
no seu ceia.
Isso.
Um peixe. Isso, ótima ideia. Substitui o peru por peixe. Eu acho que combina.
Mas é bacalhau, amiga. Bacalhau não é brasileiro. Tem que ter um peixe brasileiro.
Não, bacalhau não. Bacalhau não. Tem que ser um peixe brasileiro.
Pega um, sei lá, tilápia.
Não sei. Não entendo de peixe. Deve ser brasileiro.
Pega uma tilápia. Pega uma coisa brasileira, assim.
Exatamente. Sabe? Que peru o quê? Um peixinho com um limãozinho em cima. Uma delícia. É isso aí. É essa que vai ser a sua ceia de Natal. A gente acabou de dizer. Se você comprar peru, a gente vai ficar com muita raiva de você. Tá? Tem que ser peixe.
E nada de bacalhau. Bacalhau é caro. Pega um peixe brasileiro. Se eu lembro da tilápia. Agora, não lembro de outros. Pirarucu.
É também, no... eu não lembro. Eu não conheço peixe.
Pega os peixes amazônicos, pronto. Tudo brasileiro, brasileiro. Agora eu quero entrar numa coisa muito pertinente aqui que a gente também tem muita crítica. Amanda agora vai ficar raivosa e é essa que eu gosto. A decoração. Decoração natalina à la Europa. Chaminé. Brasileiro não tem chaminé? Que brasileiro tem chaminé além do sul? Não tem.
Exatamente. Essa parte até me dá uma incomodada.
Agora a Amanda vai falar. Vai, amiga. Solta, solta.
Não vamos nem falar ainda da decoração em si. Vamos começar falando do pessoal ter mania de tacar uma decoração, querer colocar uma neve falsa. No Brasil. Verão, 40 graus.
Gente, onde neva aqui?
Nem no sul neva.
No verão não neva, não.
Aí o pessoal fala, ai, de vez em quando, não neva. Gente, daquilo lá não é neve. Aquilo lá é só um negocinho que cristalizou. Não é neve, é geada.
E mesmo se nevar, não vai nevar em dezembro, gente. Vai estar no verão lá também.
E mesmo assim,
calor.
Outra coisa. O único lugar que neva é no sul. Gente, o Brasil é grande pra caramba. Você vai ficar focando em um único lugarzinho específico, uma região minúscula do Brasil.
E mesmo se tivesse nevando lá, não vai estar nevando agora, gente. É verão no Brasil todo.
Exatamente, não vai estar nevando agora. Então eu acho que o quê? Ah, gente, mas a gente quer colocar uma neve. Não vai ser neve, substitui por areia.
Areia, bota areia na sua casa. Pronto.
Exatamente. No pé da árvore, põe um pouquinho de areia.
Bota
no... Inclusive a árvore, vamos falar da árvore. Não temos pinheiro no Brasil.
Só no sul também. Gente, o sul é a única exceção, meu Deus.
Tá, ok, o sul ele pode fazer tudo o contrário do que a gente tá falando aqui e manter a carinha de europeu do Natal deles, mas o resto não pode.
Pinheiro veio pro Brasil importado também, tá? Não vem com essa, não. Nossas árvores são muito mais bonitas. Temos o quê? O ipê. Temos as palmeiras, os coqueiros. Pega um coqueiro, gente, coisa mais bonita. Um coqueirinho assim na sua casa, bonitinho.
Não, e assim, um pra ser cara do Brasil mesmo pode expor o ipê. Porque o ipê tem várias cores. E o ipê ainda é a árvore símbolo do Brasil.
E tá ameaçando em extinção. Ou seja, você vai salvar o seu Natal e salvar a árvore que tá entrando, que tá em extinção. Tá vendo? Olha só.
Exatamente.
Olha só isso aqui, gente.
Em vez de pegar uma árvore, pô, no meio da tua sala, uma árvore de plástico ainda por cima, planta um ipê no teu quintal. Rega durante o ano inteiro. E aí no Natal ele vai estar lá lindo. E aí decora, põe luzinha, pendura umas decoraçõezinhas.
É um pau-brasil se você conseguir encontrar ainda, né? Mas é mais fácil o IP.
Sim, se você conseguir encontrar, melhor ainda. Planta um pau-brasil no seu quintal, por favor.
Aí você salva o que tá fazendo reparação histórica, porque os portugueses destruíram as árvores, você tá recuperando.
É claro que aquilo é um pouco mais difícil, porque o pau-brasil é uma árvore gigantesca, mas assim...
Ah, mas as novas não são. Pega lá, planta na sua casa só no Natal, deixa lá pequenininha, depois você bota no seu quintal. Tá vendo? Tudo tem jeito. Não, não vem arrumar desculpa, não.
Não, mas é que eu já tô dando a ideia de ninguém nem colocar árvore dentro de casa, não. Plantar árvore já no quintal, entendeu?
Pronto. Um Natal mais externo. Por que dentro de casa? Tá calor mesmo?
Não, mas aquilo, se for uma árvore pequenininha ainda, quem sabe, né?
Bom, sai da vida.
Você acabou de plantar, ela tá pequenininha, põe num vasinho, põe na coisa, depois leva pro lado de fora. E você vai ter uma árvore ainda o ano inteiro.
Isso aí, ó. As diquinhas aqui.
Estamos até falando pro no Natal você fazer um reflorestamento. Basicamente é isso.
Brasileiro tem que salvar a Amazônia, gente. Nossa Amazônia queimou. Tem que dar um jeito, né? Então a gente tá criando aqui alternativas pra vocês.
Eu sou a favor da ideia do ipê. Eu acho que o ipê é uma árvore muito bonita. Quando tá começando a primavera ainda, tem o ipê amarelo, tem o ipê roxo, tem o ipê branco. Então, assim, no Natal ele vai estar verdinho, mas na primavera ele ainda vai estar coloridinho. Olha só, você vai plantar uma árvore que vai ficar bonita em duas estações diferentes. E é uma árvore linda.
Gente, outra coisa que eu acho, assim, meio sem sentido, eu não sei pra que serve até hoje, é a gôndola. Aquela negócio que bota na porta. Eu fico, gente, pra quê?
Sim, também não sei pra que serve aquilo.
É o quê? Pra convidar a pessoa pra sua casa? Você quer que as pessoas vão na sua casa? Então, né? Não faz muito sentido,
nossa,
né?
Nossa, você realmente... Qual que é o sentido daquilo?
Bota aquelas plaquinhas que as pessoas costumam colocar no portão de casa, que é aquelas... Aqui que nós bebe, não sei o que lá, entendeu? Eu gosto dessas plaquinhas assim, essas plaquinhas são bem brasileiras, eu prefiro isso no Natal.
A gente falando, né, dessas plaquinhas, voltando, né, ainda falando de decoração que eu falei da árvore, quais você acha que deveriam ser as cores do Natal? Porque assim, verde escuro e vermelho não são muitas cores do verão, e a gente aqui tá no verão.
Não, não são. Sinto muito. Vamos ter que mudar também a identidade visual das cores do Brasil, né? Gente, a gente tá no verão. A gente vai falar isso o tempo todo. A gente vai estar no verão. A gente tá chegando no verão. Verde escuro, gente. Verde escuro é cor fria. Tudo que a gente não tá tendo aqui é frio.
Então eu acho que pode manter o verde, porque, enfim, a gente tem bastante verde no Brasil, mas tem que ser aquele verde verão. Verde mais claro, aquele verde... vivo.
Verde clarinho, né? Aquele verde quase azul, aquele verde cor d'água do mar, da praia. Então, é esse verde que é bonito.
Um azul, eu acho que pode colocar também aquele azul do céu limpo, assim.
Tem um azul claro também. O vermelho pode manter, que o vermelho com essas combinações fica uma coisa assim mais verão também, né? Calor.
Que aí tem que acertar no tom de vermelho.
É, nada escuro, gente. Não tem que ter cores mais claras, cores de verão, entendeu? As cores assim.
É, qualquer coisa, um amarelo também.
Um laranja, que é a mistura, né?
Fica, um laranja, tá, tem que ser cor quente, assim, cor animada.
Cor que lembra o Brasil. As cores assim mais bonita, mais bonita.
Acho que fica legal, né? Aquilo que eu falei, eu acho que um verdinho claro, um amarelo, no caso as cores até que eu falei que inclusive foi as cores da bandeira, né? Que eu falei verde, amarelo, azul, o único diferente foi o vermelho.
Mais uma coisa também que eu acho muito controversa do Natal é que tem aquela coisa do Papai Noel, né? Vamos voltar pro nosso Papai Noel, o Zeca Pagodinho. Que trenó é esse com rena, gente? Primeiro que não tem rena no Brasil. Começa por isso. Não, não
Acho que
existe.
deveria ser capivara.
Pode ser uma capivara. Capivaras que vão, gente, isso é uma coisa muito linda. Olha, capivara é um ícone nacional.
Uma capivara com um nariz vermelhinho.
E nada de trenó, tem que ser uma carroça, uma charrete. Um negócio assim, brasileiro. Não tem trenó aqui.
Eu acho que é isso, então já tá aí a outra ideia. Você vai colocar um Papai Noel no trenó, não é um trenó, é uma carroça. E por favor, coloque mini capivarinhas puxando a carroça.
Que voam, capivaras que voam, porque vai ser a
Que
coisa mais
voam.
linda. Olha que coisa, olha, gente.
Gente, nossa, não, muito melhor que rena.
Tem uma coisa mais bonita que capivara? Não tem, não tem. E se você quiser ser mais assim tropical ainda, pega, tira a carroça e bota uma prancha de surf.
Eu ia
Acabou.
falar isso, colocar um barquinho.
Brasileiro, né? Coloca uma coisa assim, tropical, mar, praia. Melhor ainda. Pra que trenó, gente? Pra quê? Pra quê? Me fala. Aqui não neva. O trenó é pra neve.
Não vai nem deslizar. Como é que vai deslizar? Não tem neve.
Vai deslizar onde? Nas dunas lá do norte, Nordeste. Esse que é o estado que tem. É o Maranhão? Não lembro. Vai botar lá? Não vai. Não, não rola. Não faz sentido.
E outra, eu acho que a identidade visual do Papai Noel não deveria ser vermelho. Eu acho que um verde fica melhor. Tava pensando aqui, um trenó vermelho deslizando nas dunas não faz sentido. Um verde, acho que combina.
É, pra lembrar um jipe, né, que anda nas dunas faz mais sentido. Faz bem mais.
Exatamente. Então a gente tá mudando aqui também a cor do Papai Noel. Ele não é mais vermelho, ele é verde. Verde clarinho.
E é o Zeca Pagodinho.
Zeca Pagodinho com roupa verde. Entendeu? Uma bermuda verde, uma camiseta branca.
Entendeu? Chinelinho de dedo, Havaianas. A propaganda aí, ó, de graça.
Havaianas é brasileiro, pode?
A Havaianas é brasileira, é verdade. A empresa pode não ser brasileira, mas a identidade cultural é brasileira.
Brasileiro usa Havaianas o tempo inteiro.
Depende da cidade também, né? É mais tropical, mas a gente tem que popularizar isso também. Naturalize as Havaianas em todos os lugares, tá? Porque sim, é confortável, é casual, é versátil, serve pra tudo, né? Então, tem coisa mais brasileira, gente? Não tem, não tem. Não adianta. Não tem. Gente, voltando aqui pra questão de música. Eu sei que tem gente que é religiosa, gosta de fazer umas musiquinhas assim, sabe? Bonitinhas. Mas eu acho que, como vamos voltar de novo à questão do verão, gente, não dá. Tem que ser as músicas mais animadas, as músicas mais assim, curtindo o verão. Como eu já falei do pagode, tem outras músicas que também são animadas, entendeu? Bota um funkão aí, um funk natalino, por que não?
Porque não, o único motivo pelo qual não tem é porque vocês não gostam de ouvir funk no Natal. Se começar a ouvir, vai começar a ter um funk natalino.
Então, e nessa época do ano, que estamos agora em dezembro, já começa a preparação pra quê? Pro hit do carnaval do ano que vem, né? Na questão de fevereiro. Já tem que botar uma questão assim natalina já. Bota assim, umas misturas, entendeu? Já prepara pro carnaval também. Já fica tudo junto.
É, a gente tá em período de festa, tem que ser umas músicas animadas, não pode ser umas músicas tristes. Também, nada de música gringa. Também vamos tirar essa. Natal, vamos fazer Natal cara de Brasil. Vamos só pôr música brasileira pra tocar. Mas uma música animada.
Tem tanta gente brasileira que faz música boa, né? Tanta gente. Pra que botar uma música gringa? Pra. E eles vão cantar pra eles fazem umas musiquinhas pro quê? Pro Natal deles, que é o quê? Frio, gelado, sem graça. Eu acho que é sem graça.
Vai estar lá cantando que vai estar na neve, na lareira. E isso não tem aqui no Brasil, não
É,
combina.
música de boneco de neve, gente. Pelo amor de Deus, a gente não tem boneco de neve. Outra coisa, pra que boneco de neve? De isopor, não? Boneco de areia.
Isso, boneco de areia. Um castelinho de areia com
Um
os bonequinhos.
castelinho. É uma identidade cultural muito mais brasileira do que essa. E, tipo assim, não tô falando se fazer um boneco de areia na sua casa, né? Um castelinho de areia na sua casa, né? Mas na praia serve. Tira uma fotinha, bota em casa, assim, uma coisa mais. Faz mais sentido do que, né? Neve. A gente não tem neve. Não tem, não adianta.
Gente, Natal tá todo mundo indo pra praia. Aí você vai me querer colocar uma decoração de boneco de neve na tua casa? Põe um bonequinho de areia, sabe? Assim, com carinha de bonequinho de areia.
Sim, dá pra fazer várias coisas. Não, não faz sentido. Entendeu? Se o boneco de neve faz sentido pra eles, a gente tem que fazer outras coisas fazer sentido pra gente.
Sim, eu acho que o brasileiro tá pecando muito na decoração de Natal aqui no Brasil, colocando uma coisa muito frio, muito nevezinha, pinheiros, tá pecando. Dá pra fazer umas coisas bem tropical, bem animada.
Outra coisa que eu fiquei pensando, quem faz presépio? Quem é religioso ou não? Gente, vocês botam animais muito europeus, vão botar um animal brasileiro. Entendeu? Tira a ovelha, que nem ovelha tem, gente. Se tem, vem de fora.
Eu não entendo exatamente qual que é o conceito do presépio, qual que é o objetivo, se é retratar a história lá e tal, e aí sei lá onde Jesus nasceu, e aí você tem que retratar tudo coisa. Se for nisso, beleza, pode manter as ovelhas, mas se só quer colocar lá e pode ser livre interpretação, acho que realmente pode mudar para umas coisas mais brasileiras, uns animais mais brasileirinhos. Em vez de uma ovelha, põe um cachorro.
Ah, gente, cachorro caramelo, vou deixar isso bem
Cachorro
claro.
caramelo.
Se você colocar um dog alemão, um border collie, eu vou ficar muito chateada com vocês. Tem que ser um cachorro caramelo.
Se não for um cachorro caramelo, pelo menos um vira-lata que não dá pra identificar a raça.
Exatamente, que brasileiro tem os vira-latas aqui que são... Só tem aqui. Que só tem aqui esse tipo de vira-lata. Tem que deixar isso bem claro.
Eu acho que o cachorro caramelo pode ser, sim, também o pet do Natal.
Concordo.
Acho que combina. Acho que junto ele com a capivara, puxando o trenó, acho que faz sentido.
Pode colocar os doguinhos caramelos também. Gente, eu fico pensando também questão de presente. Eu acho que a gente deveria mudar um pouco sobre isso, né? Tipo, não deixar de dar presente de Natal, porque quem não gosta de um presente? Mas, tipo assim, as pessoas costumam dar muita roupa no Natal, né? Ai, tinha que comprar blusinha, comprar não sei o quê. Eu acho que deveria ter uma coisa assim mais, sei lá, dar um dinheiro, né? Melhor. Porque brasileiro gosta de dinheiro pra pagar conta, pra pagar o quê? Boleto. A gente paga boleto o tempo todo. Então, eu acho que seria legal. Toma aqui, em vez de comprar blusinha, dá o dinheiro da blusinha pra pessoa. Eu acho que é mais brasileiro, né?
Eu acho que uma coisa que tem muito que o brasileiro faz muito, que é a cara do Brasil, é fazer amigo secreto.
Caramba, realmente.
Que gosta muito de fazer. E aí, ele sempre estipula um valor. Ah, o presente vai ser... Tem que ser no máximo R$20. Não é mais fácil dar esses R$20 pra pessoa?
Eu acho.
Na verdade, é mais fácil todo mundo comprar o próprio presente. Porque se cada um vai dar R$20 pro outro, vai todo mundo ficar com R$20. Era melhor nem ter dado nada. Não vai fazer nem isso. Vai todo mundo só trocar a nota.
Mas eu acho impagável nos amigos secretos quando dão um presente. Aí a pessoa finge que gostou. Gente.
Ai, gente. Olha... Vou até dar uma dica aqui, se vocês quiserem fazer amigo secreto, faz uma listinha de qual presente quer. Eu acho que é uma boa ideia, sabe? Cada um põe mais ou menos, 5 ideias de presente. Aí quem sorteou, olha lá, fala, o Igor deu 5 ideias de presente que ele gostaria de ganhar. Aí você escolhe na lista, porque aí não tem chance de errar.
Mas também tem aquela pessoa que é filha da puta, né? Quer pedir um iPhone de presente de amigo secreto. Essa pessoa merece ser linchada.
Não, mas aí é tipo assim, o valor do amigo secreto é R$20. Escolha um presente até R$20 e põe lá na listinha, entendeu? Pelo amor de Deus.
Tem gente que é assim, gosta de pedir coisa cara. Aí quando vai dar presente...
Não, porque aí essa pessoa tem que ganhar uma meia mesmo e ficar quieta. Ganhar um jogo de dominó.
Exatamente. Outra coisa, meia na lareira. Outra coisa que não faz sentido, né? Gente, a gente não tem lareira. A gente não usa meia no verão. Quem usa meia no verão é surtado. Tem algum probleminha porque tá quente. Vamos trocar isso aí, entendeu? Bota uma sunga, um biquíni.
Acho que faz mais sentido.
E não, bota na churrasqueira. Bota na churrasqueira porque não tem lareira aqui.
Eu ia falar, talvez, um biquíni na janela. Porque tá quente, você tem que abrir a janela pra refrescar.
Tem até o risco de ser roubado, né? Mas você pode tentar. Bota um biquíni velho. Bota um biquíni velho.
Aí é bom que você põe na janela, você ainda usou, põe na janela pra secar, entendeu? Vai estar molhado. Já faz ainda uma coisa útil.
Normalize também os presentes baratos no Natal, gente, porque tá tudo caro. Tá tudo caro.
As pessoas normalmente tentam fazer amigo secreto, amigo oculto, né? No Natal pra dar uma economizada, né? Pra dar presente de uma pessoa só. Mas acaba que todo mundo sai meio, né? Nem sei se é uma boa ideia. Você gosta ou não de amigo secreto?
Eu não gosto muito, não.
Sei lá, também não. Na verdade, eu nunca sei nem o que dar de presente pras pessoas.
Eu também não.
Eu, no geral, eu nem dou presente nas pessoas, porque eu nunca sei o que dar pra ninguém. Sabe, se você, por exemplo, você é super próximo de mim, eu não faria ideia do que te dar de presente.
Dinheiro.
Não faço ideia. Você te daria dinheiro. Seria muito mais na minha cara, eu chegaria e falar, ai, toma, Igor, eu tomo esse dinheiro aqui. Porque eu sou péssima pra dar presente. Aí quem dirá, normalmente, num amigo secreto, você ainda tira uma pessoa que você nem fala, que você nem conhece. Aí você vai dar o que pra essa pessoa?
Amiga, eu, totalmente.
Também não gosto, não. Não sou muito fã, não.
Eu sempre tiro uma pessoa, assim, que eu não falo nem oi, entendeu?
É umas coisas nada a ver. O que eu gosto, assim, um que eu sou a favor, o tipo de amigo secreto que eu sou a favor, é amigo secreto de chocolate.
Ai, caixa perfeito. De bombom.
Porque aí, pronto. A gente tem falado muito de comida aqui.
Gente, mas Natal é o quê? Comilança. A gente, olha, outra coisa que o brasileiro faz, que eu acho que é só o brasileiro que faz, amiga, tem que colocar isso aqui agora, é a ceia que dura até o ano novo. Todo mundo faz isso. Não, a ceia dura até o ano novo. Sobra comida até uma semana depois.
Ai, mas isso que é bom. No dia da ceia, às vezes a comida não tá nem tão boa. No dia seguinte, ela fica mais gostosa.
A rabanada na geladeira. Já falei pra você.
A sobra da ceia é sempre a melhor parte.
E a questão do amigo oculto, amiga, sim, super, super. O de chocolate é sem erro. Você coloca o que você quer, o que você não quer. Acabou. Todo mundo sai feliz.
Eu acho que é uma ótima ideia. Eu sou a favor disso. Então, se alguém quiser fazer aí amigo secreto, faz de chocolate, faz de bombom.
Uhum.
Acho que tem menos chance de dar errado.
Agora, aqueles normais é sempre dá merda. Sempre dá problema.
Sempre dá problema.
Você tira uma pessoa que você nem sabe quem é direito. O povo do trabalho, que se você trabalha assim, né, com uma equipe, sempre faz isso também. Aí você fica sem graça de dizer que não quer fazer. Aí você tira uma pessoa de departamento que nem é teu. Aí você dá um presente... Sem graça, a pessoa, você não sabe nem o que a pessoa gosta. Mesmo que ela coloque algo que ela queira, você vai dar assim, você... Ah, é a pessoa que eu tirei. E aí? O que você vai falar da pessoa? Não, não tem o que falar.
É, nossa, ainda tem isso, que eu acho ridículo você ainda ter que falar, para as pessoas tentarem adivinhar quem é. Gente, por que você não pode só chegar e falar, eu tirei fulano?
É muito constrangedor, gente. É uma coisa muito constrangedora.
Ai, nossa. Gente, não, vamos parar. Não vamos fazer, não. Não vamos fazer. Vamos fazer amigo secreto, não. Vamos deixar isso pra depois. Vamos tirar essa tradição do Natal,
tira.
Tá? Vamos tirar fora.
Deixa de chocolate só.
Só o chocolate. Só de chocolate. Se não for de chocolate, não vamos fazer.
Ah, chocolate é muito legal. Eu gosto bastante. Inclusive, mantenho.
Nossa, eu acho que pensei aqui em uma que eu acho que você ia gostar. Fazer, em vez de chocolate, sei lá, fazer de cachaça, fazer de bebida.
Nossa, não, agora não, parou.
É, eu acho
parou
que ficou
tudo.
Com mais cara de Brasil, eu acho que é esse.
Amigo secreto de cachaça. É isso que o brasileiro precisa no Natal, entendeu? Que o brasileiro, a gente sabe que o brasileiro bebe muito. Tem gente que não bebe, sempre tem. Mas o brasileiro bebe muito. Um amigo secreto de cachaça. Gente, olha, minha mente explodiu aqui agora com a Amanda. É isso que o brasileiro precisa. É isso.
Então pronto, gente. Melhor, esquece as últimas ideias que a gente deu. Faz isso.
Esquece.
É final de ano, tá todo mundo bebendo, tá todo mundo querendo beber. É isso. É isso que tem que ter. É isso que precisa pra encerrar o ano bem.
Outra identidade brasileira é essa, né? A pessoa bebe do dia 25 ao dia 1º de janeiro. É uma semana de cachaça.
É, tá todo mundo de férias, tá todo mundo, né, feriado prolongado. O pessoal só faz isso.
É uma semana de festa. Aí depois a pessoa volta a fazer isso no carnaval. Inclusive tem carnaval fora de época em janeiro também. Então é um tempo caótico, é um tempo de cachaça. Então, amigo secreto de cachaça, seria uma das melhores inaugurações desse período que o brasileiro começa a estragar o seu fígado.
Sim. Ah, eu acho que é um ótimo presente pra esse período. É o melhor presente, eu acho que é isso.
Outra coisa que também fazem muito no Natal é comprar um espumante, né? Que nem no Ano Novo. As pessoas costumam comprar um champanhe, uma coisa pra estourar, pra comemorar, né? Aqui em casa, pelo menos, já é assim. Então eu acho que deveria ser uma coisa mais brasileira também, né? Champanhe é uma coisa muito, muito francesa. Gente, compra uma cervejinha.
É uma cervejinha. Abrir a lata sem espirrar.
É, chacoalha a cervejinha e estoura. Ê, Feliz Natal.
Se você não bebe, faz com refrigerante. Sacode a lata,
também.
Abre.
Chacoalha e estoura tudo na sua casa, suja tudo, porque o champanhe também suja, né? Então você vai sujar.
Mas é aquilo, repetindo, você vai fazer com... Se você não bebe, você vai fazer com refrigerante? É com Guaraná, tu não vai fazer com Coca-Cola.
É com Mineirinho.
Eu vou voltar a bater nesse ponto.
Outra comida que eu acho que deveria ser naturalizada no Natal, eu nem gosto muito dessa comida, mas eu acho que é a identidade brasileira, é a torta salgada.
Sim,
torta salgada.
Meu Deus, amigo, você tocou na minha coisa favorita.
Você gosta, amiga? É uma coisa brasileira demais. Eu odeio torta salgada, mas o brasileiro é uma coisa brasileira.
Sim, gente, é isso. Cara, Igor, é isso que tava faltando no meu Natal. É isso que tava faltando na minha ceia.
É isso que vai ter na sua ceia.
Exatamente. Era isso que tava faltando. Nossa, eu não sabia que tava faltando até você falar.
Uma torta salgada. Gente, é gelado. É salgado, é brasileiro. A maioria das pessoas, menos eu, né, gosta. Tem coisa mais brasileira do que isso? Uma tortinha salgada?
É, cara, realmente, Igor, é isso. É isso que precisa. Exatamente, a gente falou de comida gelada. É salgado e é gelado.
Uhum. E é brasileiro.
E é brasileiro.
Outra coisa também, que gente já... Tem pessoas que já fazem, inclusive, já fazem isso, mas que deveria ser mais naturalizado, é o churrasco no Natal. Tem coisa mais brasileira que um churrasquinho?
É, foi isso que eu falei. Eu acho que tem que ter churrasco no Natal. Normalmente, na minha família, tem churrasco no Natal, então...
Ai, gente, tá vendo? Tem que ter um churrasquinho. Aproveita e faz assim, já que Natal é dia 24 pro dia 25... Começa o churrasco no dia 24, de tarde, com a cervejinha, com o seu mineirinho. E faz a virada já bem brasileiro, entendeu? Uma coisa assim, é uma coisa que não tem em outro lugar. Só que, aceita.
Gente, e Natal esse ano ainda vai ser no sábado.
Olha isso! Tem coisa melhor?
Claro que o churrasco combina, gente, pelo amor de Deus.
Gente, a ressaca pós-Natal, ressaca pós-Natal.
Nossa, falando nisso, esse ano Natal vai ser, meu Deus, hein? Que eu vi agora aqui que vai ser final de semana. Não tava pensando nessa informação ainda.
Domingo vai ser só ressaca, minha filha. Vai ser só ressaca. Vai ser recorde de venda de remédio pra ressaca. Aqueles Engove da vida, então.
Exatamente. Engove já faz estoque de Engove de uma vez, gente. Porque se Natal é no final de semana, o Ano Novo também.
Gente, realmente é 7 dias. E esse ano vai tremer. Então, aqui nossas chiquinhas.
Gente, a virada do ano que o pessoal gosta de encher a cara. Então tu já compra Engove porque vai faltar. Principalmente se você fizer amigo secreto de cachaça.
Eu vi na internet, não sei se é real, testem aí, me digam se deu certo. Vitamina de banana é maravilhoso pra ressaca. Testem aí e me falem, porque eu não faço isso. Porque eu não tenho ressaca, né? Que bom.
Ah, então, eu já tô até passando aqui receitinha pra ressaca, gente.
Quem entende de cachaça sabe, gente. Quem entende de cachaça sabe. Enfim, gente, juntamos aqui as dicas, as críticas, as tudo. Falamos que o Brasil merece um Natal mais brasileiro. Falamos muito de comida, né, amiga? É uma coisa que faz parte da gente.
É que a gente gosta de comer. A gente tem falado muito isso nos últimos episódios, gente. A gente gosta de comer.
Mas a gente sabe que o brasileiro no Natal come muito. É basicamente comida no Natal e bebida no Ano Novo. No Natal também tem bebida, mas é mais de comida, né? Aquela ceia farta, cheia de troços, cheia de... né? Enfim. Espero que vocês tenham gostado das nossas dicas. Se gostou, fala com a gente. Se não gostou, também pode falar. Entendeu? Segue a gente nas redes sociais. Compartilhe com seus amigos. Fala pra gente qual é a identidade brasileira do seu Natal. Responde o que a gente perguntou durante esse episódio também, né? Foi a questão da uva passa. Que se você gosta, se você não gosta. Fala com a gente lá tudo o que você achou. E vamos ficando por aqui. Até semana que vem. E tchau!